comércio fechado, atividade em baixa, empregos perdidos. A pandemia causou uma crise econômica que atinge vários setores e afeta boa parte da população. Mas tem uma pequena parcela que parece já ter se recuperado do impacto e pode sair dessa até melhor do que entrou: os bilionários ao redor do mundo. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 7 de outubro de 2020, dia em que o banco de investimento suíço UBS divulgou um relatório sobre as fortunas de bilionários mundo afora nesse ano. O banco faz esse levantamento anualmente desde 2015, numa parceria com a consultoria PwC. E desde que esse relatório foi lançado, nunca o grupo de bilionários globais teve tanto dinheiro. São mais de 10 trilhões de dólares, algo em torno de 57 trilhões de reais. Esse montante supera o maior valor registrado até então, que tinha sido de 2017, de cerca de 9 trilhões de dólares.
O relatório de 2020 foi adaptado por causa da Covid-19. Tradicionalmente, o período levantado pelo banco vai de abril de um ano a abril do ano seguinte. No relatório desse ano, o UBS estendeu o período até 31 de julho para minorar distorções por causa de tombos na bolsa e também mensurar o impacto da pandemia na fortuna e nos negócios dos super-ricos.
E é importante você dizer isso, Letícia. Se você, ouvinte, acompanha a gente aqui no Durma, você deve se lembrar que o Marcelo Rubissek comentou aqui em julho um relatório da ONG Oxfam que falava do aumento do patrimônio de bilionários na América Latina em meio à pandemia. Aquele levantamento trazia pontos e pistas importantes, mas foi contestado por causa do período analisado. Ele ia de um ponto de partida muito negativo, que era quando a bolsa estava em baixa por causa da incerteza no começo da pandemia, até um ponto em que os mercados já tinham se estabilizado. Então, com base nesses dados, não dava para dizer que os bilionários tinham ficado mais ricos, porque eles já tinham perdido dinheiro no começo da crise. Mas esse relatório do UBS agora é diferente.
O levantamento cobre mais de 2 mil bilionários de 43 países. Esse grupo responde por 98% da fortuna de todos os bilionários do mundo. O UBS não apresenta essas fortunas individualmente, mas consolidadas em categorias, como por país ou setor da economia. Para chegar no resultado, o UBS e a PwC compilaram dados publicamente disponíveis das maiores empresas do mundo, fizeram estimativas e entrevistas. E aí chegaram nos números.
Esses números mostram a riqueza dos bilionários globais. E quando a gente fala em riqueza, a gente não está falando necessariamente de dinheiro no banco. A gente leva em conta todos os ativos que fazem parte do patrimônio dessas pessoas. Dinheiro, participação em empresas de capital fechado, imóveis e, principalmente, ações de empresas de capital aberto, listadas em bolsas de valores, e que passaram por forte oscilação desde o início da pandemia.
O UBS mostra que, passada a turbulência inicial da bolsa, os bilionários não só se recuperaram, como melhoraram seus rendimentos. O relatório coloca abril como início da recuperação nos mercados. E entre abril e julho, o total da fortuna dos bilionários do mundo aumentou mais de 25%.
Os analistas dizem que, para bilionários e para a economia global como um todo, 2020 é um ponto de inflexão na história. A Covid turbinou a transição para o digital e aumentou o endividamento das empresas. E além do crescimento das fortunas dos bilionários, o relatório traz alguns pontos de destaque. Um é que teve um grupo específico desses bilionários que ganhou muito dinheiro. São os empresários do ramo da tecnologia, da saúde e da indústria. Da indústria puxada pelos segmentos mais avançados dela. De outro lado, teve bilionários que não ganharam tanto assim. É o caso dos empresários ligados ao consumo, à mídia e ao entretenimento de forma geral. Mas é interessante notar, Letícia, que no agregado, bilionários de todos os setores tiveram crescimento das suas fortunas na pandemia.
O relatório também destaca o crescimento das fortunas do que eles chamam de inovadores, como cientistas, programadores e engenheiros que estão conduzindo muitas mudanças muito rápido em muitos mercados.
All right, welcome to the Neuralink product demo. I'm really excited to show you what we've got. I think it's going to blow your mind.
Esse aí que você está ouvindo é o bilionário Elon Musk, apresentando no fim de agosto um novo implante cerebral da Neuralink, a sua empresa de neurotecnologia. O Elon Musk também é dono da companhia de carros elétricos Tesla e da SpaceX, uma empresa de transporte espacial. Ele é chamado de disruptivo pelo UBS e pela PwC, junto com outros bilionários que ganharam bastante dinheiro durante a pandemia. Um dos citados no relatório, por exemplo, é o Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo e dono da Amazon.
Outro bilionário mencionado é o engenheiro chinês Frank Wang, dono da maior fabricante de drones do mundo. A China não é o país com mais bilionários do mundo, esse título ainda pertence aos Estados Unidos. Mas, assim como aconteceu de um modo geral na economia, os bilionários chineses tiveram um resultado melhor que os americanos de 2019 a 2020, ganharam mais dinheiro. Olhando no decorrer do tempo, o crescimento é ainda mais impressionante. De 2009 a 2020, a fortuna dos bilionários chineses aumentou 1.146%. Nenhum país do mundo teve um número sequer próximo disso.
O Brasil também aparece no relatório. É o décimo país com mais dinheiro nas mãos de bilionários. De 2009 para cá, os bilionários brasileiros como um todo ganharam proporcionalmente mais dinheiro que os seus pares na Rússia e na Índia, por exemplo. Foi um crescimento de 99%. Isso é, os super ricos brasileiros quase dobraram suas fortunas ao longo da última década.
A crise da pandemia está gerando um debate sólido sobre as desigualdades que podem se acentuar nos próximos anos e sobre como deve ser a recuperação da economia no Brasil e no mundo. Isso foi tema até no debate presidencial americano na semana passada. A gente resolveu perguntar para o professor Henrique Castro, da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, quais são as perspectivas de recuperação econômica no Brasil.
Muito se discutia se a recuperação seria em V, mais rápida, em U ou em L, que são mais lentas. Mas parece que ela está sendo em K. Na recuperação em K, todos, indistintamente, perdem muito no começo da crise. Mas essa recuperação não é igual para todos. Alguns setores se recuperam rapidamente, enquanto outros demoram muito mais para se recuperar, e isso acentua as desigualdades. Quem se recupera mais rápido é quem já tinha boa saúde financeira antes. A maioria das empresas, que são micro e pequenas empresas, estão em situação muito mais difícil. Isso reflete no emprego e na renda da maioria das pessoas. O risco que temos hoje é que o processo de desigualdade em países como o Brasil acentue ainda mais.
Você ouviu aí o professor Henrique Castro falando em vários formatos de recuperação, em U, em V e em R. Eles têm esses nomes porque essas são as formas que as linhas dos gráficos têm nos períodos de crise. Nessa recuperação em forma de K, são duas linhas diferentes. Uma referente à renda dos ricos e a outra referente à renda dos pobres. No debate americano, o democrata Joe Biden disse que isso vai acontecer nos Estados Unidos. A perninha de cima do K é a renda dos ricos, que vão recuperar sua fortuna rapidamente. A perninha de baixo é a renda dos pobres, que vão continuar perdendo renda.
A economista Laura Carvalho, colunista aqui do Nexo, escreveu na semana passada falando que isso também vai acontecer no Brasil. Isso porque a perda de renda e empregos na crise não está acontecendo de forma proporcional para todos os tipos de ocupação. Os trabalhadores mais escolarizados, de escritório, que podem fazer home office, estão preservando relativamente bem a sua renda. Ela diz, inclusive, que isso está acontecendo desde a recessão que atingiu o Brasil entre 2014 e 2016. E que agora a única coisa que não está fazendo a desigualdade disparar no país é o auxílio emergencial pago pelo governo durante a pandemia.
Bom, o auxílio emergencial está previsto para acabar no fim de 2020. O governo não sabe de onde tirar dinheiro para um programa de transferência de renda que entraria no lugar dele. Hoje mesmo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou que o auxílio não vai se estender durante 2021. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que concorda com ele. O que fazer, então?
You know, I've used this illustration before, but I'm paying about the same percentage of my income to the federal government as my secretary does. Now, I pay more in income tax rates than she does. I pay a higher marginal tax rate by some margin than she does, but she pays way more in social security taxes than I do.
Esse que você está ouvindo aí é o mega investidor americano Warren Buffett, numa reunião do fundo que ele preside em 2003. Ele está fazendo aí uma palestra que é muito famosa, na qual ele explica por que ele paga menos impostos que a secretária dele. Essa fala dele é muito usada por quem defende a tributação de grandes fortunas. É um caminho apontado por alguns como forma de reduzir as desigualdades. Outros dizem que essa política é impopular, que pode gerar fuga de investimentos e não traz grandes resultados. Esse é o argumento do próprio UBS, que assina o relatório que a gente está apresentando aqui no podcast.
O UBS destaca aí o papel da filantropia na pandemia. O relatório de 2020 aponta que nunca os bilionários fizeram tantas doações e diz que esse é um caminho virtuoso, seja por meio da caridade ou por meio do investimento em negócios sustentáveis e sociais. Seja qual for a conclusão, o que a gente sabe é que a discussão sobre desigualdade parece ser cada vez mais incontornável no século XXI.
A nossa colunista Laura Carvalho é uma das participantes do Festival Brasil em Debate, que acontece durante todo o mês de outubro e é organizado pelo Nexo Jornal e pela plataforma Nexo Políticas Públicas. Ela participa de uma mesa no próximo dia 15, quinta-feira, para discutir o papel dos economistas no debate sobre políticas públicas. Ela vai estar nessa mesa junto com o Cláudio Ferraz, que também é economista e colunista do Nexo.
A gente também falou sobre filantropia, que é tema de uma mesa amanhã, dia 8 às 5 da tarde. Hoje, o nosso editor-chefe Conrado Corsaletti fez uma entrevista muito bacana com o cientista político Cláudio Couto sobre partidos e sociedade. O resultado em vídeo, gravado, já está disponível lá no Nexo, nexojornal.com.br. Além de debates e entrevistas sobre a agenda pública do país, também estão rolando oficinas sobre o jornalismo aqui do Nexo e sobre políticas públicas. É tudo gratuito e online. Para participar, é só se inscrever no site eventos.nexojornal.com.br.
Ah, e outro aviso. Se você já estava recebendo os boletins diários sobre o coronavírus aqui do Nexo, deve ter percebido que a newsletter está com uma cara nova. Agora ela é a newsletter Durma Com Essa, nosso boletim noturno que, além do episódio do podcast, traz todos os dias notícias das eleições, da pandemia e de outros temas cobertos pelo Nexo ao longo do dia. Se você ainda não assina, vale se inscrever para receber. É só ir na página inicial do Nexo ou no link que a gente vai deixar na descrição do podcast de hoje.
Mais uma vez, um candidato a ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro está tendo que se explicar pelo seu currículo acadêmico. É o desembargador Cássio Nunes Marques, indicado para o Supremo Tribunal Federal. Quem conta para a gente essa história é a Isabela Cruz. Isabela, quais são as inconsistências no currículo do Cássio Nunes Marques? Já tem precedentes no governo, né?
São algumas inconsistências. O currículo do desembargador indica uma pós-graduação pela Universidade de La Coruña, na Espanha. Mas a instituição informou que não oferece esse curso. Ao jornal Estado de São Paulo, a universidade enviou uma cópia de um certificado mostrando que o desembargador foi ouvinte de um curso de 4 dias apenas, em 2014. Cássio Nunes Marques atribuiu a inconsistência a um problema de tradução do espanhol para o português. E aí ontem, durante visita a senadores no Congresso, ele reforçou que a Constituição não exige formação acadêmica para que alguém vire ministro do Supremo. Um outro ponto que está gerando questionamentos é o dos pós-doutorados. É porque no site da Universidade Espanhola de Salamanca, onde ele fez doutorado, aparece que o desembargador defendeu sua tese no dia 25 de setembro de 2020, ou seja, agora. Só que, mesmo tendo defendido a tese há menos de 2 semanas, aparece no currículo dele que ele já tem 2 pós-doutorados. E aí, hoje, a Cruzoé também revelou que a dissertação de mestrado de Nunes Marques, apresentada à Universidade Autônoma de Lisboa, tem trechos inteiros copiados de artigos publicados na internet por um advogado, inclusive sem ter qualquer citação aos textos originais, o que configura a plágio. Apesar desses currículos turbinados não serem exclusividade das indicações de Bolsonaro, o fato é que esses problemas têm se acumulado recentemente. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez, e a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, se apresentaram com títulos acadêmicos que eles não têm. Mas o único que acabou sendo escanteado por causa disso foi o Carlos Decotelli, que tinha sido indicado para assumir a Educação no meio do ano.
Você está preparando um material sobre a formação acadêmica dos ministros do Supremo. E aí, quem que tem o currículo mais recheado?
Olha, os acadêmicos do Supremo são o Alexandre de Moraes e o Lewandowski, os dois da USP, o Fux e o Barroso, os dois da UERJ, o Fachin, que era da Federal do Paraná, e o Gilmar Mendes, que foi por bastante tempo da UNB. Atualmente ele dá aula no Instituto Brasiliense de Direito Público. Isso entre outras faculdades nas quais eles dão aula, né? E aí, entre eles, os currículos são bem recheados. O de Gilmar Mendes mostra, por exemplo, 85 livros, entre autorias, organizações e reedições. O ministro fez mestrado e doutorado na Alemanha. O Barroso também estudou fora. Antes do doutorado pela USP, ele fez o mestrado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Já o currículo do Lewandowski é o mais amplo em termos de áreas estudadas. Ele se formou em Ciências Políticas e Sociais e depois em Direito, fez mestrado em Direito e depois em Relações Internacionais e depois doutorado em Direito. E vale dizer que a Constituição não exige uma formação acadêmica específica para alguém assumir uma cadeira no Supremo. Inclusive, o ministro que está saindo na semana que vem, Celso de Mello, não tem mestrado nem doutorado e, mesmo assim, é considerado por todo o meio jurídico uma pessoa muito culta.
Valeu, Isabela. O texto dela vai estar disponível amanhã no Nexo.
Um partido neonazista da Grécia já chegou a ser a terceira força no parlamento do país em 2012. Mas um julgamento histórico hoje baniu esse partido, que passou a ser classificado como uma organização criminosa. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A Justiça da Grécia decretou hoje o fechamento do partido político Aurora Dourada. Essa decisão foi considerada um marco no enfrentamento aos grupos de ultradireita, cujos membros vêm cultuando abertamente ou de forma escamoteada o nazismo e outros movimentos fascistas. Mais de 15 mil pessoas comemoraram o veredito do lado de fora do tribunal, em Atenas, e entre essas pessoas estava a mãe de um rapper grego que foi assassinado por um militante do Aurora Dourada em 2013. O tribunal julgou não apenas esse assassinato, mas também uma série de ataques cometidos em 2012 contra imigrantes e contra membros do Partido Comunista Grego. Todos os envolvidos foram condenados, mas as penas ainda não foram divulgadas. Esse partido Aurora Dourada foi fundado em 1990 e cresceu a partir de 2010, na onda do ressentimento popular que tomou a Grécia a partir da crise financeira naquela época. Em 2012, a legenda conseguiu 18 assentos no parlamento, se transformando na terceira maior bancada. Os crimes de 2012 e 2013, no entanto, afastaram parte da militância, enquanto aumentaram a fidelidade de seus membros mais radicais. Já na eleição parlamentar do ano passado, em 2019, a Aurora Dourada não emplacou nenhum candidato. Agora, finalmente, o veredito de hoje vem encerrar a curta e tumultuada vida dessa legenda. Mas não é tão simples. Muitos de seus membros migraram para outros grupelhos extremistas assim que o julgamento teve início. Formalmente, o partido pode ter sido declarado uma organização criminosa e pode ter sido extinto, o que em si é um passo e tanto. Mas a ideologia que move seus membros continua viva e deve exigir a vigilância das instituições que existem justamente para preservar a democracia e os direitos humanos.
A fortuna dos bilionários em 2020, as inconsistências no currículo de mais um indicado de Bolsonaro, o banimento de um partido neonazista na Grécia. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participações de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa.